primeiro tema a ser discutido aqui no Jornal da USP. E é sobre a bancada feminina na Câmara dos Deputados, que terá o maior número na história, 77 deputadas eleitas. Eu converso com Hanna Marucci Aflalo, que é doutoranda em ciência política, pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Hanna, bom dia. Bem-vinda ao jornal. Como vai?
Bom dia, Octane. Obrigada. Tudo bem e você?
Tudo bem. Você está me ouvindo bem, Hanna?
Estou, sim.
Ah, perfeito. Agora melhorou um pouquinho. Eu peço para você não encostar tanto, né? Do bocal do telefone, senão abafa a sua voz e aí a gente não pode te ouvir direitinho. Mas vamos lá. Vamos falar sobre este resultado muito interessante, muito positivo, pelo menos numericamente. A gente houve um crescimento, segundo o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, houve um crescimento de 15% no total de mulheres eleitas em relação a 2014. 51 deputadas à época, agora são 77 deputadas. Então, eu quero dizer se, numa primeira análise, numa análise mais geral, esse resultado, para você que é estudiosa do tema, se é um resultado positivo?
É positivo, se a gente pensar em absoluto, mas ele ainda é insatisfatório.
E por quê?
Porque assim, a gente tem uma política, primeiro, né, de cotas para as mulheres desde 97, e a gente teve uma importante mudança que foi a extensão dessas cotas para a questão do fundo de financiamento de campanha. Então, se a gente fosse seguir essa porcentagem, a gente deveria ter 30% de mulheres eleitas. Esse seria o nosso mínimo aí. Então, esse crescimento é positivo, mas ele ainda está abaixo do esperado.
Eu falava há pouco justamente, abaixo, inclusive, de uma média de mulheres no Legislativo da América Latina, que é de 28,8%, que é bem próximo desses 30%, mais próximo, pelo menos, desses 30% a que você se refere.
Uhum.
Né?
Uhum.
E por que, apesar de ter melhorado, não chegamos até esse índice, como era a expectativa?
Então, porque foi decidido que 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deveria ser destinado a mulheres, mas o TSE não colocou regras que determinassem, por exemplo, que esses 30% deveriam ir para eleições proporcionais. Então, o que aconteceu na prática? Os partidos tiveram uma liberdade muito grande para manejar esses 30%, de forma, por exemplo, a permitir que esses 30% que deveria ser destinado a mulheres fosse concentrado, por exemplo, em uma mulher só,
uhum,
de um cargo majoritário, por exemplo. E aí a gente viu o fenômeno das listas também, né? Então, como não se determinou, os partidos ficaram livres para... Não foi uma fraude, não foi uma coisa fora da regra, mas não fomentou a participação, o aumento, né, das mulheres eleitas, porque se concentrou em uma ou duas mulheres, não teve esse aumento, e aí a gente viu o resultado das eleições, que foi realmente não acompanhar esses 30% na quantidade de eleitos.
Uhum. De toda forma, olhando o copo meio cheio e meio vazio, né? De toda forma, nós teremos 77 deputadas eleitas ali trabalhando. E aí vem a minha próxima questão. No que isso traz de diferencial em relação ao restante, né? Em relação a esse outro bloco que são os homens ali representados no Congresso. A presença das mulheres traz uma mudança nas pautas apresentadas, nos temas abordados nos projetos, na discussão em relação, na mudança de comportamento em relação à discussão, na composição das comissões. Quer dizer, o que que isso pode trazer de melhor, de diferencial, né, para a composição e o trabalho ali, o dia a dia do Congresso?
Então, eu acho que para a gente afirmar isso, a gente tem que olhar para a composição, né, para a partir daí qualificar, uhum, essas mulheres, né? Então, quando a gente olha dessas 77 deputadas, praticamente um terço é de um partido de extrema-direita, né? Que é o PSL, que tem pautas extremamente conservadoras e pautas que, quando a gente vai pensar numa representação feminista, elas são totalmente contrárias, né? E aí a gente tem um outro terço, que é o que a gente está chamando agora de centro, né? Que é o PSDB, mas que sempre foi mais ligado ao centro-direita, e o outro terço do PT. Então, a gente pode esperar, com certeza, que algumas pautas, como, por exemplo, a violência contra a mulher, na qual existe uma certa união nos trabalhos legislativos, quando a gente vê as mulheres agindo mesmo em ideologias partidárias diferentes, mas em diversas outras pautas é muito difícil ter algum avanço por conta da ideologia mesmo. Então, quando a gente vai falar de saúde da mulher, quando a gente vai falar de direitos das mulheres em relação à equiparação salarial e diversas outras pautas que esse partido já se posicionou de forma contrária, né, que é o PSL, a gente fica um pouco mais preocupada, né, fica um pouco mais reticente em relação a esse avanço.
Fico me questionando se elas não vão, de alguma maneira, colocar isso para ser debatido pelo partido. Porque fico imaginando, se uma mulher não tentar brigar por uma questão de oportunidade de trabalho, de questão salarial, de saúde, enfim. Não exatamente o tema aborto, por exemplo. Aí a gente está indo para um tema mais sensível, mas será que elas não vão ali tentar brigar, questionar a posição do partido, ou tendem a votar como o partido votou até aqui? A gente pode dar, nesse momento, o benefício da dúvida, Hanna? Será?
Olha, pelo que eu acompanhei da campanha dessas mulheres, principalmente que foi mais votada aí entre as deputadas, elas estão muito alinhadas ao partido.
Muito.
Elas estão aderindo às pautas como diminuição da maioridade penal, se posicionando contra o aborto, né? Então, nem colocando isso como uma pauta de discussão, então já se posicionando de antemão contra. Então, a minha impressão é que elas estão muito alinhadas. Entendi. Claro, a gente pode dar o benefício da dúvida no sentido de vamos ver como é que vai ser o trabalho legislativo delas. Mas existe aí a questão da fidelidade partidária, existe já uma identificação, né, com pautas mais conservadoras, e eu acho difícil que tenha uma grande mudança nesse sentido.
Compreendo. Um terço, portanto, desse perfil de extrema-direita e centro-direita, e você disse um terço, a gente pode dizer, de centro-esquerda, esquerda, pelo menos um terço dessas eleitas, é isso?
Isso, são 10.
São 10, 10 das 77. E o que esperar, então, deste outro bloco? Então, para a gente tentar ver também se a nossa expectativa pode ser boa em relação a esse bloco, que é menor, realmente, dentro das 77, mas enfim.
Que aqui eu não falei de todos os 77, né? Eu peguei os partidos majoritários, os que mais elegeram, né? Então, falei 10 do PT, 10 do PSDB, 9 do PSL. E o resto se divide entre os outros, né? Então, assim, eu acho que, enfim, não é suficiente para fazer maioria, né? São 10, tá 77, mas são 10 no meio de muitos outros deputados, né? Então, que sozinhas não conseguirão fazer uma maioria, mas que vão tentar ali fazer alianças e tudo, que é considerável. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o lado positivo também, que a gente teve eleição de mulheres jovens, tivemos eleição de mulheres trans, né? Então, eu acho que teve um pouco dos dois lados, sim. Então, a gente viu mais mulheres com propostas que antes não teriam sido eleitas, talvez, com proposta feminista, com a pauta LGBT, que realmente conseguiram ser eleitas. E a gente espera que isso tenha um efeito positivo. Mas quando a gente vai olhar em termos numéricos, a gente fica um pouco apreensiva em como que elas conseguirão fazer uma maioria. E aí, com certeza, elas vão ter que se aliar aos homens. Então, o que eu quero dizer é, as mulheres sozinhas não estão, não, do ponto de vista de trazer essas pautas, né, mais progressistas, sozinhas elas não vão conseguir, elas vão precisar se aliar ideologicamente aos homens no Congresso.
Aí é um prejuízo, aí a gente vê um prejuízo nisso, ou tentar buscar alianças mais liberais, mais liberais, não sei se é o termo correto que eu posso usar, né, dependendo da pauta, mas
mais progressistas.
Mais progressistas, ótimo. Mais progressistas, justo. Para tentar negociar. Mas é difícil, quer dizer, a gente está vendo isso com dificuldade. Essa é a tua apreensão. Com dificuldade não é uma vantagem tranquila, não. Vai depender de muito trabalho e muita negociação, dependendo do tema, é isso.
Isso, exatamente. Porque a gente tem que, de alguma forma, comemorar esse aumento, mas entender que esse aumento ele é limitado, né? Primeiro porque ele é muito devagar, a gente já devia estar no mínimo nos 30%, né? Mesmo comparando com a América Latina que você traz. E a nossa outra limitação é essa questão ideológica.
O que pode melhorar nisso? Quer dizer, nessa eleição a gente viu que mesmo com essa obrigatoriedade dos 30% de participação, tempo, verba, isso deu um impulso, mas não foi o suficiente. O que para você poderia melhorar a participação feminina? Porque a gente diz assim, tem muita mulher interessada em participar da política.
Com certeza.
É que as regras do jogo, elas limitam, não é?
Exatamente. Eu acho que, assim, falando de regras do jogo, o que a gente tem que esperar? Essa pequena reforma que a gente teve colocou algumas novas regras que não foram realmente detalhadas e, por isso, deu uma liberdade muito grande aos partidos. Então, eu acho que a primeira coisa é o TSE tem que determinar que esse 30% dedicado às mulheres, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tem que ter alguns critérios mais claros. Então, primeiro, tem que acompanhar a lei de cotas das candidaturas. Tem que ser direcionado para candidaturas proporcionais. Isso é a primeira coisa que o TSE tem que determinar. Então, esse 30% não vale para majoritárias. E aí a gente acaba com esse fenômeno das vices e esse fenômeno de concentrar apenas em uma mulher. Então, tem que ser determinado pelo TSE que esse dinheiro tem que ir para as proporcionais e que tem que ter alguma divisão, né? Uhum. Aí tem que se pensar numa regra para como se daria essa divisão, mas para que realmente fomente o aumento das mulheres na política. E, do outro lado, a gente tem que trabalhar a questão realmente social, de educar, né? Então, educar a sociedade para entender que o lugar da mulher é na política também, e de formar também essas mulheres, porque, como você disse, as mulheres estão na política, elas estão nos partidos políticos, elas são quase metade dos filiados hoje dos partidos políticos, mas não existe um investimento igual em relação a elas. Elas não circulam no partido político da mesma forma que os homens, elas não ocupam cargos de decisão como os homens dentro dos partidos políticos, e elas não têm esse investimento tanto financeiro quanto político da mesma forma que recebem os homens. Então, tem esses dois lados. Tem a regra, só que para essa regra funcionar, a gente tem que ter mulheres que são realmente têm esse potencial, porque foram formadas, porque foram investidas, de realmente ocupar os cargos eletivos.
Boa sugestão. E aí a gente começa a fazer a regra valer mesmo, né? Para poder trazer esse diferencial. Porque elas precisam ter a mesma possibilidade de participação, não adianta, senão
Exatamente.
Fica muito difícil num congresso que já é dominado, né? E os partidos, não vou nem falar congresso, porque o problema está nos partidos, na formação dos partidos, né? Uhum. Como os donos dos partidos, ou aqueles congressistas ali, o presidência e os principais líderes, controlam esse jogo dentro dos partidos. Aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil.
Isso, eles reproduzem essa lógica machista dentro dos partidos, né?
Uhum, e isso precisa ser mudado. É uma boa sugestão, sem dúvida. Eu estava olhando aqui a lista, só para a gente concluir, a gente já está quase no prazo aqui. Tem estado que não elegeu ninguém. Você tem no Sul 4 no Paraná, 5 no Paraná, e não estou falando por partido. Santa Catarina, 4, Rio Grande do Sul, 3. O Distrito Federal elegeu 5 deputadas, algumas reelegeu. Uhum. Né? Algumas foram reeleitas, e tem estado que não tem nenhum. A gente vê mesmo ali. Paraná uma só, Maranhão não tem ninguém, Ceará uma, Rio Grande do Norte uma, Paraíba uma só. Então, dependendo da região, realmente ainda essa situação tem que melhorar muito, muito, né? Rio de Janeiro tem, e São Paulo as maiores bancadas por estado das mulheres eleitas nessa eleição. Hanna Marucci Aflalo, doutoranda em ciência política, pesquisadora do grupo de estudos de gênero e política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, participando aqui do jornal. Ela que estuda o tema. Muito obrigada por sua contribuição, Hanna.
Eu que agradeço, Roxane.
Até de uma próxima oportunidade.